Audiodescrição. Ilustração. Uma menina lê um livro sentada sobre o planeta Terra. Ela é branca, tem cabelos loiros e presos em uma longa trança que se projeta para a esquerda, como se flutuasse. Usa vestido amarelo de mangas longas e botas rosa. Sentada com as pernas dobradas, segura um livro grande de capa rosa, aberto diante do rosto, sorrindo enquanto lê. Ela está posicionada sobre a curvatura do globo terrestre. Ao redor dela, outros livros. À esquerda, duas pequenas pilhas e à direita, um livro aberto. Ao fundo, o espaço sideral totalmente estrelado. Fim da audiodescrição. A cientista que descobriu o núcleo da Terra. Essa é a história de uma menina que nasceu na Dinamarca no ano de 1888. Seu nome era Inge Lehmann. Soletrando, INGE, espaço, LEHMANN. Naquela época, poucas mulheres seguiam carreiras científicas, e a nossa protagonista foi uma delas. Inge não só se tornou cientista, como fez uma grande descoberta, a de que o núcleo da Terra continha uma camada ainda mais profunda e sólida, o núcleo interno. Vamos acompanhar os passos de Inge? No começo dos anos 1900, na Dinamarca, Inge Lehmann era uma menina tímida, mas muito curiosa. Seu pai, um cientista, acreditava que meninas e meninos deveriam aprender as mesmas coisas, o que era bem raro na época. Por isso, ele colocou Inge em uma escola inovadora, dirigida por Hannah Adler, soletrando HANNA, espaço, ADLER, uma educadora pioneira e tia de Niels Bohr, soletrando NIELS, espaço, BOHR, um físico famoso que ajudou a desvendar os mistérios do átomo. Na escola, Inge descobriu seu amor por matemática e ciência. Ela e seus colegas aprenderam também bordado, trabalhos em madeira e jogaram futebol juntos. Aos 18 anos, obteve a melhor nota para entrar na Universidade de Copenhague. Lá, começou a estudar matemática, química e física. Depois, foi para Cambridge, soletrando CAMBRIDGE, na Inglaterra, uma das melhores universidades do planeta, onde continuou estudando matemática a partir de 1910. Pedras no caminho. A jornada universitária, porém, não foi tranquila para Inge. Por ser mulher, ela não podia participar de todas as aulas e atividades como os homens. Os exames finais, difíceis e competitivos, a levaram a um esgotamento mental. Em 1912, Inge voltou para Dinamarca, onde passou alguns anos trabalhando com números e cálculos em um escritório. Mas, em 1918, retomou os estudos e, em apenas 2 anos, concluiu o curso de Ciências e Matemática. Uma grande conquista, já que poucas mulheres conseguiam fazer isso na época. Audiodescrição: fotografia oval e em tons de cinza de Inge Lehmann, vista até os ombros. Ela é branca, os cabelos estão penteados para trás e usa uma roupa escura. Com olhos serenos, mantém o rosto para frente. Fim da audiodescrição. Virando o jogo. No ano de 1925, Inge Lehmann começou a trabalhar com Niels Erik Norlund, soletrando NIELS, espaço, ERIK, espaço, NORLUND, um cientista dinamarquês que estudava terremotos. Ao descobrir que era possível investigar a estrutura interna da Terra usando sismologia, ciência que analisa a propagação das ondas geradas pelos terremotos, ela ficou muito interessada no assunto e começou a estudar sozinha. Esse foi apenas o começo de sua incrível carreira na ciência. Graças à sua dedicação, Inge foi escolhida para representar a Dinamarca em um grande encontro internacional de cientistas que estudavam a Terra. Em 1928, a cientista foi enviada para a Alemanha, para um curso de sismologia, no qual teve aulas e trabalhou com Benno Gutenberg, soletrando BENO, espaço, GUTENBERG, famoso sismólogo alemão, que determinou a profundidade e o estado físico do núcleo externo terrestre. Na época, acreditava-se que este núcleo metálico líquido era a camada mais profunda da Terra. Mas Ing desfez essa crença 20 anos depois, propondo a existência de uma camada mais interna e sólida, o núcleo interno. Tudo baseado em observações, análises e muita persistência. Benditas cópias. No verão de 1929, Ing Lehmann assumiu a chefia do novo departamento de sismologia do Instituto Geodésico Dinamarquês. Ela passou a ser responsável pela operação das estações que monitoram os terremotos, com o apoio de alguns assistentes técnicos. Em 1932, Ing escreveu uma carta para um dos maiores sismólogos do mundo, Harold Jeffreys, soletrando H-A-R-O-L-D, espaço, J-E-F-F-R-E-Y-S, contando o que havia descoberto após sua análise de vários registros de terremotos. Em um grande sismo ocorrido na Nova Zelândia, de magnitude 7.8, ela percebeu que apareciam certos sinais de ondas sísmicas em lugares onde, pelo modelo da Terra que se conhecia na época, esse tipo de onda não deveria existir. Ou seja, as ondas sugeriam que havia algo diferente dentro da Terra que ainda não tinha sido levado em conta pelos cientistas. Confiante, interpretou a presença das novas ondas como originárias de desvios em uma camada sólida, ainda mais profunda da Terra, um núcleo interno, e se prontificou a enviar os dados ao famoso pesquisador. A resposta de Jeffreys foi desanimadora. Pediu que ela não enviasse mais dados, porque estava muito ocupado para analisá-los. Como Ing era muito organizada, ela redigia suas cartas usando papel carbono para fazer cópias e guardava todas as correspondências com o pesquisador. Foram essas informações que ficaram na história. Enfim, reconhecimento. Sem desanimar com a falta de atenção de Jeffreys, Ing publicou os resultados de suas pesquisas em 1936 num artigo com o simples título P maiúsculo, linha, no qual mostrava que aqueles registros de ondas sísmicas na Nova Zelândia só faziam sentido se existisse, dentro do núcleo líquido da Terra já conhecido, um núcleo interno sólido. Renomados sismólogos aceitaram a teoria 2 anos depois, mas Jeffreys só a reconheceu formalmente em 1939, 7 anos após a carta enviada por Ing. Depois de se aposentar, em 1953, Ing se dedicou mais livremente ao estudo da estrutura da Terra e, no final da década de 1960, publicou suas conclusões sobre uma outra camada ainda desconhecida, a 220 quilômetros de profundidade, que ficou conhecida como, abre aspas, descontinuidade de Lehmann, fecha aspas. Audiodescrição, ilustração. Representação do planeta Terra com um corte lateral exibindo suas camadas internas. A esfera mostra oceanos em azul e continentes em verde. Uma grande fatia foi retirada, revelando faixas concêntricas coloridas. Linhas apontam para cada faixa com seus respectivos nomes ao lado. Da parte mais externa para o centro, aparecem uma camada fina branca, indicando a crosta, abaixo dela, uma faixa vermelha correspondente ao manto superior, depois uma faixa alaranjada do manto inferior, em seguida uma região amarela representando o núcleo externo e, no centro, uma pequena área branca indicando o núcleo interno. Fim da audiodescrição. Título demorado. Ing recebeu seus maiores títulos acadêmicos já com quase 80 anos de idade, de doutora em itálico, honoris causa, soletrando, H-O-N-O-R-I-S, espaço, C-A-U-S-A, pelas universidades de Colômbia e de Copenhague. O próprio Jeffreys, finalmente, manteve correspondência com Ing até os anos 1960 e incorporou diversas outras descobertas da cientista em seus modelos da Terra, que são a base do que se conhece sobre o planeta atualmente. Ainda assim, eles nunca publicaram artigos juntos. Em 1971, Ing foi a primeira mulher a receber uma grande honraria da União Geofísica Americana, a Medalha Bowie, soletrando BOWIE, um dos prêmios mais importantes da geofísica. Embora reconhecida, a única sismóloga existente na Dinamarca por mais de 25 anos não teve vida fácil na ciência. Consta que ela própria teria afirmado a seu sobrinho certa vez, abre aspas, "Você não imagina quantos homens incompetentes tive que enfrentar. Em vão." Fecha aspas. Audiodescrição, fotografia em tons de cinza. Inge Lehmann posa sentada em uma cadeira em um escritório. Ela é branca, tem rosto fino e expressão serena. O cabelo grisalho está penteado para trás. Usa óculos de aro fino e mantém os lábios fechados em leve sorriso. Usa camisa clara de gola alta, abotoada até o pescoço, sob um conjunto de paletó e saia escuros. Sentada de lado, segura as próprias mãos sobre as pernas. Ao fundo, uma estante com livros e objetos decorativos e utilitários. Papéis, caderno, arquivo e um abajur de cúpula arredondada. A cientista que descobriu o núcleo sólido da Terra escreveu artigos até seus 99 anos de idade. Fim da audiodescrição. Dia do Geofísico. Em 2020, a Sociedade Brasileira de Geofísica propôs a criação do Dia do Geofísico. Dentre as diversas propostas para a data, duas incluíam Inge Lehmann. 13 de maio, seu aniversário, e 31 de maio, data em que ela redigiu a carta afirmando ter descoberto o núcleo interno da Terra. A escolha foi por 31 de maio. Inge faleceu em 21 de fevereiro de 1993. Aos 104 anos de idade, tendo publicado seu último artigo aos 99 anos. Em sua trajetória acadêmica, ela publicou 58 artigos científicos. Como último ato de pessoa notável, ela doou toda sua herança e fortuna para a Academia Dinamarquesa de Ciências e Letras, que utiliza os recursos para, a cada ano, fornecer financiamento para uma viagem de qualificação a um psicólogo e um geofísico, alternadamente. Texto de Renata Regina Constantino Barrella e Éder Cassola Molina, do Departamento de Geofísica, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo.